A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 5ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 6 de abril de 2020.
Pauta da 5ª Reunião Ordinária do dia 6 de 4 de 2020. Uma boa noite a todos. Por haver número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª Reunião Ordinária. Em discussão e votação, as atas da 4ª e 5ª reunião da reunião extraordinária, ambas do dia 3 do 4 de 2020. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os que não concordaram que se manifestem. Atas aprovadas por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondência. Ofício de número 01/2020. O assunto: agendamento de prestações da apresentação do relatório anual das atividades da EMATER. Venho por meio deste solicitar o agendamento da apresentação do relatório anual de atividades da EMATER de Guarará referente ao ano de 2019 para o dia 22 do 4 às 19 horas no plenário desta estimada Casa Legislativa. Sem mais para o momento, atenciosamente, Vinícius Madeira Correia, extensionista agropecuário. Eles iam fazer a apresentação aqui, mas por motivo desse vírus, do coronavírus aí, né? Então eles cancelaram aqui e mandaram a resposta aqui ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guarará, Everton Gomes de Almeida. Cumprindo o prazo previsto em nosso convênio com o município de Guarará, estamos encaminhando em anexo o RRA 2019, o relatório das principais atividades desenvolvidas pela EMATER no município de Guarará em 2019. Tão logo a situação permita, faremos a entrega física e apresentação do mesmo. Solicitamos que acuse o recebimento, respondendo este e-mail com o seguinte dizer: manifesto ter recebido através do e-mail, o RRA 2019, da EMATER na data, conforme deliberação da diretoria de número 2245 e 2247/2020, em obediência ao decreto municipal. Continuaremos a postos trabalhando através do teletrabalho para garantir assistências aos nossos produtores e regularidade no abastecimento de alimentos. Estamos conectados, enviando informações, promovendo a interação entre o campo e as cidades, comunicando através de redes sociais, comprometido com a segurança e o interesse do município. Atenciosamente, Vinícius Madeira Correia e Rodrigo Machado Alves. Um relatório foi impresso para todos os vereadores e já lhe foi entregue. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário, Marcelo Gomes Durão, que apresente os requerimentos de número 0018, 0019, 0020, 020.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores e vereadora. Requerimento número 018/2020, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construção de um quebra-molas na rua Barão de Catas Altas. Justificativa: pedimos a construção de quebra-molas, mais precisamente, próxima à casa da residência do senhor Carlos Baldês, pois os carros descem em alta velocidade e pode ocorrer graves acidentes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de abril de 2020, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Requerimento número 019/2020, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: disponibilizar máscara para a população. Justificativa: solicitamos que seja distribuído à população guararense máscaras para proteger contra o novo coronavírus, pois além do álcool e gel, esta máscara é de suma importância. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de abril de 2020, Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente. Requerimento número 020/2020, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: prorrogação, pagamento dos tributos municipais. Justificativa: em decorrência da epidemia do coronavírus, que Vossa Excelência analise a situação dos bares e lojas que ficarão fechados durante o período da quarentena. e após estudos realizados pelas pastas competentes, que suspenda a cobrança dos tributos municipais necessários para a obtenção do alvará de funcionamento por um período de 60 a 90 dias. Nesta toada, solicitamos que, após análise pelo órgão competente e respeitando a legislação federal, que verifique a viabilidade de rever os valores do tributo devido pelos motoristas de táxi do município. Eis que, embora tenham menos fluxo de passageiros, os valores pagos por eles são superiores aos de Bicas. Requer, por fim, também, analisando a viabilidade, que Vossa Excelência realize o lançamento do IPTU apenas após passado o período da quarentena, uma vez que muitas pessoas estão impedidas de exercer suas funções laborativas e, com isso, não possuem renda suficiente para cobrir suas despesas necessárias à própria subsistência. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 6 de abril de 2020. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Gostaria aqui de estar reforçando aqui, pedindo a compreensão do legislativo, do executivo, perdão. Para que eles analisem essa situação dos quebra-molas. Eu entendo também que é, às vezes, desconfortável até para os motoristas, mas pensando primeiramente na vida, né, das pessoas, e com isso não tendo acidentes. Quero também pedir, né, reiterar aqui, reforçar o pedido. Eu já fiz um requerimento para que houvesse um quebra-mola ali na curva do perigo, tal, né, que semana passada mesmo nós tivemos um grave acidente ali, naquele exato local onde eu havia pedido. Então, pedindo aí o prefeito, aí o pessoal da prefeitura, do órgão competente, para que viabilize. Sabemos dessa dificuldade aí, como está esse problema que estamos enfrentando, né, essa pandemia, mas nós vamos superar isso, se Deus quiser. Também, esse assunto continua, fiz um requerimento também para ser colocado um quebra-molas também ali aonde vai para Senador Cortes, onde tem o pessoal agora tem os seus serviços ali, onde desce o pessoal com cavalos, né? Ali o pessoal passa correndo demais. Então, já fiz esse pedido também, nem resposta obtive, não falaram mais nada. Então, estou aqui pedindo novamente para que eles tomem essa providência. Não sou eu que quero, é a população que pede. Por isso é que eu estou aqui representando eles. É só isso, presidente.
Presidente. Rapidinho, vereador, só para ressaltar aqui, para relembrar também que tem e já teve uns pedidos, se eu não me engano, do vereador João Batista, da Rua Centenário, né, Batista? Sobre os quebra-mola também. Então, a gente vai estar aqui também enviando os requerimentos para o executivo e pedir o líder de governo aqui que dá um aperto lá no prefeito, secretaria competente, que executa o mais rápido possível. Na Gerselia também. Isso, a pedido da vereadora também tem, da Leidiane Eufrásio. Então, a gente não é, como o vereador Marcelo disse, não é nós, é a população. Então, eles pedem, a gente, né, faz os requerimentos, mas temos que ser atendido também, porque só encher a mesa de requerimento e não ser atendido não está adiantando nada. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto, da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos, senhores vereadores, presidente da Câmara, senhora vereadora, e que Deus nos abençoe. A situação está bem braba para todo mundo meio quieto, mas vamos lá. Aqui, vocês, quando vocês passam para mim esses requerimentos, eu como líder de governo, eu vou lá, pessoalmente, eu converso, eu discuto, eu reclamo e falo com ele. Puxa, responde. Se não responder, resolve pelo menos um terço. Resolve um terço, porque o povo fica satisfeito. Às vezes não dá para resolver 100%, resolva 30%, 40%, mas fica naquele. Eu vou lá, tudo pode perguntar, se eu não vou lá direto, é reto. Cobrar, eu cobro. Às vezes não é resolvido. Agora vocês vão falar, por exemplo, eu tenho que agradecer ele aqui mais uma coisa que ele fez para mim. Aí mais uma coisa vocês vão falar. Eu tenho que agradecer na Rua São João, que eu pedi para arrumar a Rua São João. E ela foi arrumada. Eu pedi para arrumar a Rua São João, que tava, ela não tinha como passar. E vocês podem passar para lá, que agora ela ficou ótima. Eu tenho que agradecer o executivo. Aí eu vou fazer o quê? Eu peço outras, cobro, não faz. Então, aí tá.
Parabéns, vereador.
É, obrigado. Então, agora, sobre outros requerimentos aqui. Um requerimento que eu fiz aqui, 020-2020, que sobre o ISS, sobre as lojas que pagam essa taxa, como elas estão todas fechadas, praticamente hoje está uma epidemia, eles estão pedindo para praticamente o comércio ficar fechado, como é que eles vão pagar? Eles têm que pagar aluguel, eles têm que pagar luz, água, gás, tudo mais. E como é que vai pagar o imposto, a taxa, o ISS? E tem certeza, como todos vocês sabem, que logo, a primeira, isso aí tem um erro, que a nossa taxa aqui, ela é maior do que de Bicas. E o fluxo nosso aqui é muito menor da corrida de táxi. Apesar do que ainda tem uns Uber aí, que a gente já tem uma numeração aí, acho que 10 ou 11, se não me engano, que já vão ser mencionados em breve, os Uber aí que andam fazendo corrida de táxi sem o direito. E sem a legalização, que nós já temos já a numeração e tudo mais, fica complicado para os taxistas, que nós temos que pagar taxas mais caras, taxas mais caras que Bicas, não tem corrida de táxi, não podemos para lugar nenhum, ainda temos que pagar. Aí fica difícil. Agora, e as lojas? Como é que elas vão ficar? Como é que essas lojas, os bares, tudo, é maioria, todos, 90% eu acho que está fechado. Tem um fluxo ainda, mas a maioria está fechada. Como é que vão pagar? Aí vem essa taxa, que foi semana passada agora, entrega todo mundo. Aí semana que vem, que eu tenho certeza que no máximo dentro de 15 dias, vai vir o PTU. E aí? Pagar com o quê? Como é que vai ficar? Ué, se o problema hoje é nacional, nem é nacional, é mundial. Então nós temos que rever isso aí. Eu peço ao executivo que ele reveja sobre isso aí, que eu acho que não vai ser a hora de lançar, porque já lançou o ISS que está errado. Eu espero que ele pegue esse ISS, as taxas, e pelo menos no prazo de 60, 90 dias, não seja cobrado juros nenhum, no mínimo. E o IPTU, para que ele resguarde para ser solto. Porque nós necessitamos, o povo vai cobrar da gente, nós vereadores. A culpa vai ser de quem? A culpa é dos 9 vereadores que não fazem nada, não pedem nada, não cobram nada. No Brasil inteiro, todo mundo está cobrando isso, cobrando aquilo. Então, eu só peço isso. E o último requerimento, e agora uma coisa eu peço, que esse requerimento 020-2020, eu estou aguardando a resposta dele urgentemente. Urgentemente, o 020-2020, eu quero urgentemente, que eu próprio vou lá cobrar, como assim eu cobro de vocês, vou cobrar esse. Porque esse é necessário. Porque agora se encontra todo mundo em necessidade plena. Então, sobre as máscaras, sobre o requerimento 019-2020, sobre as máscaras, é porque eu não poderia colocar como pedido, eu como legislativo, que fossem feitas aqui dentro da cidade. Não posso, porque eu não posso estipular esse tipo de coisa. Então, eu pedi para que vejam, porque às vezes nós podemos evitar um problema maior lá na frente. E às vezes uma máscara, ela fica muito mais barata do que 500, 600 cestas básicas, do que 300 internados no hospital. Então, às vezes, uma coisa barata pode socorrer muitas pessoas. Então, nós estamos tentando. Nós estamos no mesmo... Aqui, eu acho que está todo mundo no mesmo campo. Nós estamos perdidos, porque ninguém sabe se esse negócio vai ficar 15, 30, 60, 90. Porque está todo mundo comentando, mas, na realidade, 90%, quem sabe, somente o pessoal lá do alto esquadrão. Lá eles sabem. Agora, nós aqui estamos bem perdidos. Por causa de quê? Isso aí pode explodir aí para 60, 90, 120 dias. E a gente está preparado para isso? Então, nós não sabemos. Ninguém sabe a realidade. Que se isso aí fosse tão assim, banana, tão fácil, os hospitais, por exemplo, engraçado, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, a gente pedia, pelo amor de Deus, uma ajuda para o Hospital São José de Bicas, porque não tinha leito, não tinha isso, não tinha aquilo. Os hospitais do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, uma epidemia, uma pandemia aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje eles criaram 8 mil leitos em 2 semanas em São Paulo, 6 mil leitos dentro do Rio de Janeiro. Engraçado, como é que não poderia fazer esses hospitais? E agora, porque tem uma pandemia, quer dizer que 1 semana resolve-se tudo. 2 semanas? Então, se eles estão fazendo isso, esperando isso tudo, é porque talvez pode ser alguma coisa bem maior do que a gente espera. Eu não tenho certeza, nenhum de nós aqui temos. Eu só peço a Deus que nos ilumine e nos proteja. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge, para DSN Machado.
Boa noite a todos. Só aproveitando a palavra do Edu ali, no nosso primeiro ano de mandato, se eu não me engano, foi o vereador Eduardo Rodrigues que pediu a flexibilização do pagamento do IPTU, parcelar em mais vezes. Até hoje a gente não foi atendido. Às vezes, se essa medida tivesse sido já iniciada desde o do primeiro ano já facilitaria, né? Isso já foi pedido, o Edu agora está pedindo, mas a gente já tinha pedido para se dividisse aí de 10 vezes. Mais facilita vezes. Bem para a população. Antes, a pessoa pagar pouquinho mês a mês do que ficar inadimplente sem poder pagar, né? Só isso mesmo.
Com a palavra, vereador João Batista.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu vou te falar um negócio, Marcelo, vereador Marcelo. Você tá cobrando os quebra-mola, né? Mas não vai adiantar de nada, não. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque não é, eles não moram nessas ruas onde passam os carros correndo. Os dirigentes, prefeito, secretários, eles não moram lá. A minha rua tá um caos. Chamei os policiais, falei pra eles o que tá acontecendo. Eles falaram, não, fala com aquele ali. Eu fui lá, chamei o outro, falei com eles, expliquei, dei o nome da pessoa que tá passando lá. Em tempo de atropelar qualquer um que seja, de moto ou de carro, ele falou que ia chamar atenção. Eu falei, não é chamar atenção, é punir. Porque quando começar a doer no bolso, eles vão parar. O cara continua fazendo a mesma coisa. Não adianta. Então, fiz um requerimento para podar as árvores. O Fagner, né, com muita boa vontade, fez direitinho para mim, me deu minha cópia, deixou a deles lá. A árvore está do mesmo lugar, vai fazer quase 2 meses. Então, o prefeito, quem que quer que seja, não estão nem aí para os pedidos dos vereadores. Não adianta pedir. Eu já estou calejado já de pedir, desde 2017 que a gente vem cobrando, que a gente vem pedindo, implorando, eles não atendem a gente, não dá resposta de nada. Você, tudo que manda deles aqui, a gente aprova. Isso aí ninguém pode dizer que a gente não aprova. Tudo que teve aqui, que veio lá de baixo, nós aprovamos, entendeu? Então não adianta, a gente não tá falando mal dele, a gente não tá falando que ele é isso, que é aquilo, só que ele não atende os nossos pedidos. Falei com os policiais, toma providência. Se vocês não tomar providência, vai machucar uma criança. Se machucar o meu neto, eu vou ter que. Aí eu vou perder minha liberdade. Porque falta de eu cobrar não é. Não adianta. Esse dinheiro que nós pedimos aqui do impositivo parlamentar já foi votado. Não era pra ele já estar repassando? Já era pra ele estar fazendo quebra-mola lá, mas não tá nem aí. Ele pode até fazer no último dia do mandato dele, dia 31 de dezembro. Aí ele vai lá e manda fazer. Porque é mais um dia só que ele tem. Entendeu? Então por que que não faz os quebra-mola? Não custa, gente. Meu Deus do céu, o dinheiro não veio. Por que que não faz? Tá passando uns pouquinhos ali pra secretária ali, não sei se tá passando mesmo, o da saúde que nós direcionamos nossas partes. Então, gente, nós aqui não tem valor nenhum lá de baixo. Lá de baixo, o que você manda pra lá é, vai entrar aqui, vai sair ali. Não adianta, eles não atendem a gente. Você tá cobrando, o vereador, o Edu já cobrou, a vereadora, a Leide, filho. Aliás, todos nós aqui pede, a gente cobra. O povo tem que entender isso, que a gente cobra, mas a gente não é atendido. Então eu vou te falar um negócio, eu já não aguento mais não. Falei com o policial, falei, ó, se vocês não atender, eu vou pra bica. Se bica não atender, eu vou pra Juiz de Fora. Se lá não atender, aí eu acabou. Aí não adianta, não adianta, não adianta, porque não atende a gente. Vai lá, pune o cara que tá fazendo isso, gente, a população da rua lá, todo mundo fala, Batista, olha só, o cara vem com a moto grandona, numa roda só de trás, o filho do Genin mora lá na rua, lá não sei com quem lá, o cara tava fazendo o que quer, mas aí falaram que ele diz assim, eu tenho costa quente. Agora, costa quente eu não sei, a costa dele vai esquentar sim, se ele atropelar meu neto. Aí eu vou perder minha liberdade, vou perder tudo, porque eu já não aguento mais não. Tô falando aqui em plenário, tô falando ao vivo aqui pra todo mundo ouvir. Se ele machucar o meu neto, aí eu vou perder minha liberdade, porque falta de eu cobrar, pedir não é, porque ele não é criança mais não, entendeu, seu presidente? Então vão pedir o prefeito que faça esses quebra-mola, que faça pertinho do outro, que aí eles não passam correndo. Porque depois que a porta estiver arrombada, não adianta querer eu colocar cadeado, não. Se eu tô falando demais, se eu tô falando coisa errada, eu quero que me pune. Mas eu tô falando é a realidade. Entendeu, seu presidente? É só isso. Tô muito chateado mesmo. Boa noite a todos.
Senhor presidente.
Palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de pedir também pro líder de governo, encarecidamente, que peça a resposta do requerimento de 005-006-2020-007. Eu entendo, senhor presidente. Então, deixa eu falar aqui. O assunto, no caso, foi que eu pedi que enviasse para essa casa relação dos veículos municipais novos e usados e seus respectivos setores. Pedi que enviasse para essa casa. Pedi relação dos veículos que foram leiloados e seus valores. Pedi relação do valor da folha de gasto com o pessoal. Porque, né? Principalmente a gente passando por um momento tão crítico, tão difícil, e é família empregada, Deus dará no município, e a gente não tem noção de nada, a gente não sabe de nada. Então, quer dizer, é o nosso dever saber. Não que eu não queira que empregue, tem que empregar, com certeza, todo mundo precisa trabalhar. Porém, nós temos que saber o valor da folha, como que está o gasto pessoal. Esse é o nosso dever estar fiscalizando. Porém, a gente pede, mas nunca é atendido. Tem coisa, tudo bem, eu até entendo ficar num momento desse aí, vivendo essa pandemia, a gente cobrar coisas mais absurdas, mas nós estamos cobrando coisa muito simples, né? Um quebra-mola, igual o seu Batista está cobrando, o seu Marcelo, né? Todos nós vereadores aqui, eu acho que já pedimos quebra-mola, igualzinho lá na rua Gerson Elias, é muita criança, os carros também passam embalado, entendeu? Teve até uma moradora que fez um abaixo-assinado, eu trouxe o abaixo-assinado dela, ela anexei no pedido para poder ser feito e nada é feito. A gente não tem sequer uma resposta. Eu acho isso uma falta de respeito com nós vereadores. Acho que eu poderia pedir o senhor líder de governo que trouxesse pelo menos na próxima reunião a resposta. Que isso daqui, nós não estamos pedindo para ele fazer obra nenhuma, não. Nós estamos pedindo que a lei nos resguarda, e ele está descumprindo o que a lei nos resguarda, que ele tem que responder. Ele tem que responder, ele é obrigado a responder. Inclusive, aí se ele não responder, aí a gente tem que tomar aquela medida, inclusive, que eu tive que tomar, que foi fazer uma denúncia para o Ministério Público para me obter uma documentação que tem 3 anos que eu estou pedindo, e até hoje nada. Aí ele sabe que nós estamos nessa crise aí, com essa pandemia, sabe que o fórum está fechado, sabe que não, nada vai acontecer, que nada está acontecendo, aí a pessoa simplesmente ignora. Vamos lá, gente, depois fala que a gente está perseguindo, fala que a gente é ruim. Não é isso. A gente deve explicação para a população. A gente deve explicação para as pessoas que votaram na gente. Aí a pessoa chega até a gente e pergunta aqui, cadê aquele veículo pretinho? Cadê aquele veículo que ficava aí na assistência social? Cadê o veículo tal? Cadê o veículo tal? E você não sabe responder. Que isso? Isso é uma vergonha. Nós temos o direito de saber para onde foi cada veículo, quais foram leiloados, os valores que entrou no município. Nós temos o direito de saber, entendeu? Eu queria só estar fazendo esse desabafo aí. Quero também não só estar aqui criticando, quero também estar elogiando o prefeito pela atitude que ele teve aí, juntamente com outros prefeitos do município, que foi pegar a merenda escolar e doar de casa em casa para cada aluno. Isso foi muito importante, porque no município hoje, antes já tinha uma turma aí desempregada, hoje está pior ainda. Então, assim, foi um gesto muito bonito, parabéns. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, estou aqui para me fazer o meu papel, mas eu preciso das minhas respostas. Aí o que que acontece? Cheguei naquele ponto crítico de ter que fazer uma denúncia. Aí, novamente, vou pedir à jurídica aqui da casa, encarecidamente, que faça o reinteiramento novamente desses requerimentos feito por mim, e se caso ele não responder, eu vou denunciar de novo para o Ministério Público e vamos ver até onde isso vai dar. É só isso, senhor presidente. E assim também, né, gostaria de estar deixando aqui também as minhas condolências aí, os meus sentimentos para toda a família aí que tem, né, perdido aí seus entes queridos aí e de repente não está podendo nem fazer velório nem nada. Já perdi pessoas amigas aí de Bicas, não é nada desse corona, graças a Deus, mas, né, isso daí está afetando e a gente não está podendo nem ir. Mas também pedi aqui que Deus abençoe a família de cada um e que essa pandemia, esse vírus não chegue aqui no nosso município, nem nos municípios vizinhos, e que Deus possa estar nos guardando, nos abençoando. Pedir a Deus também por esses comerciantes aí que estão com as portas fechadas, a gente não sabe o que que vai ser das nossas vidas. Eu quero estar pedindo aqui, falando com todo mundo também, que eu tenho feito o que me resguarda, ajudo da maneira que posso, e o mais eu tenho pedido a Deus para a vida de cada um. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Presidente. Vereador. Rapidinho, vereador, só para dar uma concluir na fala da vereadora, a senhora está corretíssima, não. É o ato do vereador é fiscalizar mesmo, prefeito, eles têm que mandar, enviar essas respostas, pelo menos, porque da gente aqui eu acho que não tem nada a reclamar, porque inclusive agora, às vezes a população vai ouvir ainda na rádio ou no próprio site, a gente aqui aprovamos um reajuste dos servidores públicos nessa semana aí, que o projeto veio em caráter de urgência, fizemos 3 reuniões extraordinárias para votar esse projeto, para estar dando esse um pequeno aumento, mas já é de bom tamanho, porque há bastante tempo que não dava esse reajuste aos servidores. Então o prefeito mandou para a gente aqui, numa correria danada, quase que não deu tempo de votar, né? Mas graças a Deus, com o apoio de todos aqui, nós conseguimos. E então, para ele olhar o lado do vereador também, porque ver só um lado não adianta. Então, tem que ver os dois lados. E quando é para criticar, a gente vai criticar. E quando for para parabenizar, a gente vai falar bem também. Dar os parabéns a ele. A senhora mesmo mencionou aí sobre a doação de cestas básicas para as mães de alunos do ensino municipal, né? Então, foi um ato muito bonito. Ele está de parabéns. Mas quando é para criticar, a gente também tem que criticar. Então, tá aí, vamos mais uma vez, né? Nosso líder de governo, às vezes, aí consegue essa resposta lá, porque tem bastante requerimento. Ao menos responder, executar é meio difícil, né? Marcelo, com a palavra, Marcelo Gomes Durão.
Eu não preciso falar, né, sobre as cestas básicas, né, que foram destinadas para as famílias. Bacana do prefeito, né? Parabéns. Eu quero parabenizar também a todo o pessoal da área de saúde, né, nosso pessoal da linha de frente aí que está se encarregando, né, para, né, as primeiras pessoas que chegam com algum sintoma, né, então é eles que atendem. Quero parabenizá-los aí pelo excelente trabalho, pedir a Deus aí que corra tudo bem, que não chegue isso por aqui, que isso o mais rápido possível vai se resolver. E também queria falar igual o senhor Batista falou, eu acho a respeito dos quebra-mola um gesto muito pequeno, né, por uma ação tão importante, que é uma ação muito grande, né, porque não se gasta tanto para fazer os quebra-mola. Então, né, tá aqui a nossa, nosso descontentamento aqui com essa parte. Então nós estamos aí pedindo novamente para que resolva esse problema. É só isso, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge, presidente Machado.
Vou só tocar nesse assunto mais uma vez que a vereadora Leide passou pra gente, porque aqui a gente faz dois tipos de requerimento. Um que pode gerar algum custo pro governo, né, pro executivo, que quer pedir o quebra-mola, por mais que o custo seja pequeno, acaba gerando um valor financeiro, né, uma limpeza, tem que deslocar um funcionário, alguma coisa. E os outros requerimentos que são informação, que é o que a Leide pediu. Informação não custa nada, não custa centavo nenhum, entendeu? Esse tipo de requerimento tinha que ser respondido na reunião seguinte, que é uma coisa muito simples de informação, repassar essa informação. A gente entende, às vezes pede o quebra-mola, vem aqui e fala, não tem dinheiro, não dá pra fazer quebra-mola, a gente vai entender, mas poxa, pedido de informação, isso é falta de vontade. Quando não responde requerimentos de pedido de informação, isso pra mim é falta de vontade, porque a informação tá lá, basta repassar pra gente, e é o que a Leide tá cobrando ali. Quando entendo perfeitamente quando às vezes não dá para fazer uma obra, não dá para fazer uma outra solicitação, a gente não sabe como é que tá a situação financeira, outras prioridades, mas poxa, pedido de informação, isso daí qualquer um vai, direciona pra pessoa correta lá na prefeitura que tá com essas informações, pede pra fazer um ofício e devolver pra gente, isso não custa nada, não vai quebrar a mão de ninguém. Então isso é muito chato, ter que ficar tocando nesse assunto de requerimento, principalmente a Leide faz muito requerimento desses pedidos de informação no direito dela, lógico, e não ser atendida, entendeu? É só isso mesmo. Boa noite.
Palavra, vereador Eduardo Táxi.
Concordo plenamente com todos vocês, porque vocês ficam cobrando o líder de governo, e eu como líder de governo, eu fico um bobo também da corte. Porque acontece o seguinte, Porque eu acho que essa casa aqui, sendo a parte principal, tem 9 vereadores. É o poder legislativo. Ele não anda, ele não come, ele não bebe sem essa casa. Praticamente ele depende dessa casa. Então acontece o seguinte, com tantos e tantos funcionários lá, será que não poderia ter um funcionário só por conta dessa casa aqui para responder? Eu te garanto uma coisa, não são tantas reuniões que nós temos, nem tantos requerimentos. Então se tivesse um funcionário que ficasse puramente responsável por isso, nós teríamos a resposta de todos. Não posso, poderei tanto dia, farei isso, farei aquilo, dia tal, 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 tal. Porque eu vou te falar, eu vejo ter bastante funcionário, acho que um funcionário poderia estar lá para responder pra gente. Então eu acho nada mais viável do que deixar uma pessoa exclusivamente por isso. Que acontece com os requerimentos que a gente, nós fazemos, eu acho que questão de meia hora, uma hora responderia. Mas aí acontece, muitas das vezes não sabe nem da resposta, aí tem que procurar o jurídico. Aí fica com medo da resposta, aí tem que esperar o jurídico. Aí o jurídico vem daqui uma semana, o jurídico é 2 semanas, aí é complicado. Às vezes muitos de vocês não falam, mas aí, ah lá, pro jurídico não tá aqui. Porque quando é um requerimento fácil, é fácil responder. Mas muitas das vezes, hoje o jurídico não tá, semana que vem. Aí, tá, e aí? Aí muitos de vocês às vezes acham que é a minha má vontade, mas cobrar eu cobro. Tudo que vocês me peçam, eu vou lá e cobro, que é obrigação nossa. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues de Matos.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores.
Boa noite.
Eu também tenho cobrado aí, eu cobri quebra-mola para a rua Vieira Camões também, se eu não me engano, foi logo no início do mandato também. Fiz uma cobrança também de, também não tivemos a resposta dos gastos com o carnaval, né? Eu acho que ele não enviou para cá, não, agora é desse último, né? Carnaval, pois é, não chegou também, quer dizer, é a situação que a gente fica vivendo aí, né? E com relação a recurso, eu não vejo, né? Tem chegado, eu acho que a prefeitura está numa situação até boa, né? Porque tem comprado veículos aí, então quando você tem, né, administração comprando veículos, é porque tem dinheiro, né? A situação não está tão feia assim, né? Inclusive a situação do Brasil também, né? Colocaram aí que o Brasil tinha quebrado o Brasil, agora está aí o governo, diz que vai liberar 800 bilhões de reais, quer dizer, de onde surgiu esse dinheiro? Eu gostaria até de ter a informação de um economista, porque de onde que surgiu esse dinheiro? 800 bilhões de reais que vão ser liberados para essa, né, pra saúde aí, para relação a essa doença aí, né? O Brasil estava quebrado, 800 bilhões, agora de onde surgiu isso? Quer dizer, então o Brasil não estava quebrado, né? Quer dizer, então é uma mentirada, né? Que vem acontecendo, né? Que a gente vem vivendo aí, esse presidente completamente louco, né? Um cara que nunca fez nada realmente e tá mostrando que é incapaz realmente de estar à frente de um governo, né? De representar realmente dignamente o Brasil, né? O país, nós brasileiros, né? Então a gente fica indignado com tudo que a gente tá vendo aí, que nós estamos vendo, né? O Brasil numa situação dessa aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente, a cada dia na televisão você tem uma definição realmente, entendeu? As pessoas, eu não sei quem que vai pagar essa conta, porque o comércio fechado, eu fico apavorado com isso, entendeu? Então, porra, porque, né? É complicado, rapaz. A gente sabe que uma hora vai chegar na gente isso, né? Por quê? Porque todo mundo, rapaz, depende de todo mundo, né? Isso é até um momento difícil, mas um momento de reflexão para todos nós, né? De ver que não existe arrogância, não pode existir esse tipo de coisa, ninguém é mais do que ninguém. Daí a prova, todo mundo depende de todo mundo, né? Não necessariamente, às vezes, né, aqui, eu ou um ou outro, né? Mas, né, para que a vida continue normal, para que, né, a questão financeira e econômica do país, todo mundo depende de todo mundo, rapaz. O rico depende do pobre, o pobre depende do mais pobre também, né? E essa aí vida que fica aí, ué. Entendeu? Então hoje nós estamos vivendo um desgoverno, né? Onde um país rico, né? Um país rico como esse, que nós poderíamos estar vivendo uma situação aí muito mais confortável, muito mais com o povo, com muito mais certeza daquilo que a gente, né, do que vai acontecer, porque pelo menos uma ajuda mesmo, né, que chegasse mais rápido. Fica aí dizendo que vai dar um recurso, que não sei o quê, né? Tudo que eles criticaram no país, hoje eles estão vendo que é o caminho que foi seguido antes, que eles criticaram, que eles têm que seguir, né? Por exemplo, o próprio Bolsa Família, hoje é o canal mais aberto, o canal mais rápido de distribuição de renda no país, né? Quer dizer, eles criticaram o Bolsa Família, né? Puseram na cabeça das pessoas que o Bolsa Família é para vagabundo, né? Quer dizer, não sabe nem como é que funciona, não sabe nem que o Bolsa Família tem uma função extraordinária, né, de erradicação do analfabetismo, de doenças, quer dizer. Então, tudo que eles criticaram, hoje eles estão vendo que é o caminho mais rápido para que a pessoa, pelo menos, minimizar essa questão aí social e econômica do país, né? Esse impacto violento que vai ter na nossa sociedade, no mundo, né? Que a gente está vendo no mundo, mas como a gente está aqui no Brasil, a gente tem que falar de Brasil. Então é isso aí, eu também fico revoltado, a administração, a gente pede, poxa, uma falta de consideração danada, né? A gente, né, tá aí, quantos requerimentos, eu até parei de fazer requerimento, porque realmente é a nossa função, não estou desanimando ninguém, acho que nós temos que continuar realmente fazendo requerimento, para pelo menos mostrar à população que nós estamos pedindo, né? Mas eu vou te falar, realmente, nós temos aqui um privilegiado, até já brinquei com ele, nosso representante do governo na Câmara, ele, poxa, toda vez que ele pede, o prefeito atende, né? Nosso companheiro Edu aí, então, realmente, ele é privilegiado, né, companheiro? Toda vez, é o único que tem seus requerimentos atendido. Né? Poxa, os outros aqui nós estamos sem prestígio nenhum. Os outros 8 vereadores, só tem um aqui prestigiado, que é o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro. Mas é isso aí, eu espero que dias melhores aí também. Desejo que a situação passe o mais rápido possível aí, né? Que as pessoas se cuidem aí, né? Porque o negócio não é brincadeira, não. É de verdade mesmo. As pessoas não brinquem com isso. Existe muita piada em torno disso. Mas a coisa é séria, né? Vamos seguir aí a recomendação aí do Ministério da Saúde, enfim, de todos os canais aí de informação. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, vereador, vereadora.
Boa noite.
Eu também fico muito chateado, o novo vereador Batista, a vereadora Leide, sobre vários requerimentos. Então, todos os mandados que a gente vai e põe requerimento, nunca ele é sempre respondido. Sempre ele faz depois, para não dar o nome do vereador, é assim que funciona. É porque talvez o senhor é o primeiro mandato, o senhor não está com experiência, mas a gente tem experiência, né, Eduardo? De sempre assim. Então, muitas coisas que nós já pedimos em Câmara nunca veio resposta nenhuma. Mas eu acho que para fazer um quebra-mola não precisa de verba específica, não. Prefeito pode ver também. Eu não culpo muita administração, eu culpo também destacamento policial do município, porque ali naquela rua do DMI ali, ó, e tem três ali que empina a moto direto ali. Eu tenho até meu menino que brinca ali com os meninos do cartucho ali, do pessoal ali. Então já até me chamaram, eu vi, presenteei, alguém já denunciou o policial, falou que quer pegar, mas quer pegar na hora certa de. Então, você faz a denúncia, aí vai esperar um machucar primeiro, igual o senhor falou, pra depois agir. Então já não adianta. Aí a gente perde a cabeça, se for um filho meu, se for se não for filho meu, filho de outras pessoas, se não tá perdendo, você vai acabar perdendo a cabeça. E outros casos aí que hoje tá até essa epidemia aqui. Então o pessoal hoje tá muitos anos, é o lado da política. Então essa briga aí é briga de poder. É um querendo defamar o outro, então eu acho que não está na hora de ninguém defamar ninguém. Nós temos que juntar, igual o novo vereador falou. A gente tem que ter todo mundo, não um só para um só, não. É um para todo mundo. Eu ajudando você ajudando o outro, porque realmente, igual o senhor falou, a coisa é séria. A gente está vendo em outros países aí, país mais rico do que o Brasil, está aí, né, você vê, tem lugar aí, acho que é na Espanha, né? Eles estão pondo corpos na rua, nem a funerária está querendo vir pegar os corpos, está ficando lá na rua, lá, parente, eles morrem. E põe na pra rua. Então a gente não quer ver isso no nosso país. Você vê, o Brasil hoje não está preparado para isso aí. Estão poucos casos, mas e se isso for mais agravando? De 1.000 casos passar para 2.000, 3.000 dentro de um mês, dentro de 15 dias. Até que vai fazer o hospital, fazer isso, o gasto é muito. Então eu acho que, por um lado, eles estão levando para o lado da política. Porque o outro está levando para o lado do dinheiro, olhando o dinheiro. Porque aí você vê, mais está pegando em gente que tem dinheiro. Você imagina hoje, pega uma epidemia dessa numa favela no Rio de Janeiro, em São Paulo, igual tem lá pessoas pobres. E já não tem condições de nada, coitado. A situação deles são precárias. Então, acho que nós temos que evitar isso aí. Porque, o nosso município, que tem muita gente brincando que não acredita nisso. Acho que isso aí é coisa, tá aí fazendo churrasco, tá fazendo zoada na rua. Então, na hora que tiver um caso mesmo sério dentro do município, as pessoas vão ver que isso aí não é brinquedo. Então é só isso, Pedro. A gente tem que resguardar mesmo e orar muito a Deus, pedir a Deus que não venha para o nosso lado. E nem isso esparrama no nosso país. Só isso, senhor presidente.
Presidente. Palavra Marcelo Gomes Durão.
Rapidinho aqui, só para deixar bem claro para a população, estamos aqui, todos os vereadores, falando sobre quebra-molas. Quero dizer que quebra-molas também, a falta deles também pode matar, né? Então, o vereador se preocupa em um todo, né, no município. É estrada, vicinais, é saúde, principalmente, né, igual vereadores aqui, no orçamento impositivo, fizeram o repasse todo para a saúde, né? Muito louvável também e com certeza será de muito bem, né, aproveitado por eles lá. Então, quero deixar aqui claro para o pessoal, porque com essa pandemia, logicamente, nós estamos preocupados, estamos tentando fazer tudo que o pessoal da saúde nos orienta. Mas preocupados também com a vida da população num sentido, em todo sentido, tá, gente? É só isso aí.
Vou pôr em votação aqui, que senão vai passar vazado aqui, que não votou não, gente. Em votação aí os requerimentos. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Vou dar palavra para mais, se vocês quiserem. Eu vou só deixar aqui um agradecimento aqui ao engenheiro ambiental da prefeitura pelo ele se dispôs a um atendimento, que eu fiz um pedido para ele fazer um atendimento lá para nós no bairro Areal e Mundo Novo ali, sobre uma questão também que sempre tem uma discussãozinha aqui no plenário, que é sobre a limpeza dos córregos. Então, os moradores já vinham cobrando aí, então reuniram comigo alguns moradores dos bairros, e claro que quem sou eu para mandar executar um serviço assim, para fazer a limpeza lá, quem dera, porque lá não adianta só entrar de foice, inchada, então tá muito assoreado lá, então tem que ser na máquina. Então, em contato com o engenheiro ambiental aqui da prefeitura, ele dispôs a ir lá, visitou nos fundos das casas ali, ele viu como está a situação, bem crítica, então ele deixou bem claro como é que vamos ter que fazer para pedir autorização de um órgão que tem, que, se eu não me engano, aqui são até dois ou três. Um chama IGAN, se eu não me engano, que dá uma autorização, e depois, ainda se conseguirmos essa autorização, que ainda vamos fazer uma reunião segunda ou terça, se eu não me engano, tá, para esperar a resposta de um rapaz desse órgão lá, para ver se faz essa reunião, para a gente ver quais os procedimentos certos para conseguir a liberação. E depois, se conseguir, tentar uma autorização do dono da propriedade lá no Areal, por exemplo, né, para a máquina entrar, para ver se faz a limpeza. Porque ele viu lá, o negócio é crítico mesmo, porque não tem nem como o esgoto ser despejado porque já vai direto pro córrego, então tá tudo tampado, cara. E quando chove, aí é pior ainda, que as águas volta enchente, né? Volta tudo pra dentro das casas. Então, eu agradecer ele aqui, que ele foi muito gentil, cara, competência total. Então aí vamos ficar no aguardo pra semana que vem, se Deus quiser, vamos ver se tem uma resposta mais concreta, pra ver se dá ao menos para a máquina entrar lá para limpar, porque não adianta, serviço braçal ali não vai adiantar. Mais algum vereador?
Senhor presidente.
A palavra, vereador Felipe.
Mês passado eu tinha feito encaminhado um ofício para a Copasa, pedindo para eles explicarem por conta da falta de água que a gente ocasionou aqui no município, e por conta da cor da água, né, da sujidade. Então, o gerente regional de Ubá, senhor Alexandre José Grego, me respondeu, tem a informação e repassou, né, não é igual outros órgãos que enrolam. Inclusive, eu fiz um requerimento para Santos, que não fui atendido, não fui fui nem respondido, né? Como acontece com o legislativo aqui, com o executivo, desculpa. Aí eu vou resumir o requerimento. No mais, ele falou que a falta de água nesse período que a gente teve aqui foi por conta de umas quedas de uns eucaliptos perto da rede de captação da Copasa. A CEMIG demorou um pouquinho para poder reativar a energia deles lá, então eles tiveram esse problema na captação da água e ocasionou a falta d'água tanto aqui quanto em Bicas. Outra vez também que ocasionou a falta de água, ele falou que foi um vazamento oculto na rua Santa Fé em Bicas, que estava vazando e indo direto para a rede pluvial. Então eles demoraram a detectar e a água estava escoando para a rede pluvial. Isso também ocasionou a falta d'água no município aí naqueles dias. E quanto à sujeira, né, da água, eles falaram que é por conta das manutenções que estão sendo feitas. Eles estão fazendo algumas manutenções e quando faz a manutenção acaba sujando a água e chegando até pra gente. Mas falaram que já estão instalando pontos de descarga dessa água para quando realizar a manutenção, a água suja não chegar na casa de ninguém, ser descartada para chegar só a limpa. Então eu gostaria de agradecer o senhor Alexandre pelo ofício, né, pela comunicação enviada aqui pra gente, com as respostas que eu pedi lá na Copasa. Agradeço e passo aí para a população o que aconteceu nesse período que a gente ficou com a água suja, né, e sem ela, no caso. Obrigado, boa noite.
Você vê, né, vereador, aí o pessoal da Copasa rapidinho deu a resposta de um pedido seu. Mais algum vereador? Então, nada mais havendo se tratado, declaro encerrada a sessão e marcando a próxima reunião para o dia 20, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a quinta reunião ordinária, que aconteceu no dia 6 de abril de 2020. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.